Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está aí aguardando a chegada dos Sons do Brasil. Hoje, Sons do Brasil especial, aniversário de 3 anos do programa Sons do Brasil, transmitido aqui pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo e Grande São Paulo, pelo 107,9 para Ribeirão Preto e falando para esse mundo afora aí pelo jornal.usp.br/rádio. Sempre há um clique de você, é só clicar e acompanhar a gente aí. E sempre lembrando que o programa Sons do Brasil tem um apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Hoje estamos aqui, como eu falei, num programa festivo, trazendo os nossos convidados de hoje. O maior prazer estar com essa galera hoje aqui. Trabalhos maravilhosos, tanto de um lado como do outro. Pessoas que a gente já queria ter há bastante tempo aqui e conseguimos juntar hoje no nosso programa de 3º aniversário. Começando aqui pelo nosso artista convidado de hoje, trazendo seu trabalho solo. Ele tem uma carreira grande aí durante o programa, a gente vai falar, mas hoje vamos frisar o trabalho solo dele. Quero dar as boas-vindas ao nosso artista convidado de hoje, Ricardo Anthony. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Eu que fico feliz e agradeço demais estar podendo participar desse programa, que é um dos programas onde as portas estão abertas ainda para... A gente fala música independente, mas hoje em dia está tudo tão independente que é difícil a gente saber o que é independente e o que não é. Mas para a música em si, para os Sons do Brasil, que é essa miscigenação também musical, como é a nossa raça, como é tudo aqui nesse país, né? Eu que fico feliz, ô Serginho. Parabéns pelos 3 anos. Vão vir mais 3 décadas aí, no mínimo.
Deus te ouça.
É, vai.
Muito obrigado mesmo. E a gente sempre tem aqui o nosso, chamamos de segundo elemento. Hoje era pra ele estar com a gente no programa de 2 anos. Passou-se 1 ano aí, agenda bastante corrida, a gente entende tudo isso, mas hoje temos o prazer e a coincidência dele ligar pra gente e falar, olha, dá pra gente ir nesse programa. E é o programa de 3 anos. Quero aqui também cumprimentar e desejar as boas-vindas ao gerente do Núcleo de Música do Itaú Cultural, Edson Natali, músico, escritor e várias outras coisas. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Edson.
Muito obrigado, um prazer estar aqui, né? Satisfação, muito orgulho também dividindo com o Ricardo essa oportunidade de sermos convidados e satisfação também de comemorar os 3 anos do programa aqui com todo mundo. Grande prazer e vamos seguir com a conversa.
Beleza, muito obrigado mesmo, Edson, por estar com a gente aqui. Vamos já dar início, né? Coisa corre e nós já vamos entrar no papo rapidinho aqui. Ricardo Anthony, projeto novo, Músicas Que Eu Sei. Fala pra gente um pouco desse projeto novo, o que tá vindo por aí?
É, o terceiro palco que foi anterior a esse, tinha um nome porque já vi um trabalho meu solo em 95, que foi logo em seguida que eu gravei a música que tornou o Sampa Crio, né, o grupo Sampa Crio, que muita gente já ouviu falar, conhecido a nível de Brasil, que foi o Eterno Amor, né? Aquela vozinha que o pessoal costuma ouvir e achavam que era uma menina, era eu que fazia, né? Você nasceu pra mim, eu nasci pra você. Então ali, logo em seguida, gravando essa música, eu fiz um álbum pela Sony. E aí fiquei no grupo, estou no grupo até hoje, e aí resolvi não fazer nada solo até meados ali de 2009, 2010, onde eu fiz o terceiro palco. Ou seja, por que terceiro palco? Porque o primeiro foi esse álbum da Sony que eu fiz lá, o segundo, o trabalho com o grupo, e o terceiro palco, aquele trabalho ali. E aí eu resolvi fazer um lance mais abrangente, pegando músicas que eu sei, é o nome já diz, e músicas que eu sei que a galera também não conhece. Então, por exemplo, no show eu faço Rádio Táxi, eu faço Lulu Santos, eu faço Tim Maia, eu faço Dino Vanelli, por exemplo, eu faço músicas que eu sei. Então não é um show que tem um segmento só. É da Black, ao Soul, ao Pop, e é um show bastante abrangente nesse sentido, musicalmente falando. O trabalho, ele vem com essa linha, mais ou menos assim, né? Eu tenho gravado coisas inéditas e releituras, coisas inéditas e releituras.
Então, Músicas Que Eu Sei,
músicas
tem essas
que
e tem coisa sua também.
Exatamente, vai ter bastante coisa pra galera curtir. Não é um projeto que eu pretendo terminar logo, porque é longo, é muita coisa, tem muita coisa pra resgatar, por exemplo. Então o nome Músicas Que Eu Sei vem daí, vem dessa ideia de abranger muita coisa e deixar um certo legado, né? Se pode dizer assim, assim, pra as futuras gerações aí e as novas curtirem coisas também do passado.
Maravilha, vamos fazer o seguinte: pra gente começar a conhecer as músicas que você
exatamente
sabe, vamos mandar um ao vivo aqui?
Vamos lá, tão perto.
Tão perto?
Bora lá.
Apresenta esses músicos que estão te acompanhando aqui?
Bom, aqui comigo o Gil no teclado, o Moisés no baixo e eu brincando no carrão aqui, fazendo uma percussa aqui.
Vamos embora nessa. Bora lá. Prazer estar recebendo esses músicos aqui com a gente também. Tão perto com o Ricardo Anthony começando aqui, daqui a pouco a gente volta para dar sequência no papo. Vocês ouviram então com o Ricardo Anthony Tão Perto? Essa
tão
música é sua?
Tão Perto do Amor.
Essa é sua?
É, de minha autoria essa daí. De vez em quando eu escrevo umas coisas. Eu tive o prazer de escrever, por exemplo, em ali finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, o Quando a Gente Ama, por exemplo, que é mais popular, né? Essa coisa da linguagem mais popular. Então, por exemplo, os Travessos gravaram o Quando a Gente Ama, que é minha, do Arnaldo Sacomani. O Arnaldo, grande produtor e também autor de vários sucessos aí, principalmente nessa década de 90, e fez muita coisa. Então, eu não ligo pro que os outros falam, me arrependo só do que não fiz. É minha, que os Travessos gravou Um Dia Pra Nós Dois também, os Travessos. É minha. Uma música que o Fábio Júnior gravou, minha, desse primeiro álbum da Sony, né, que eu citei aqui, que é o De Coração Pra Coração. A Pepe e Nenê, aquelas duas irmãs, sim, que eram carismáticas, sim, né? Que surgiram no cenário pop também, na década de 90 ali, com aquela música Por que você não vem ficar com... É minha também.
Beleza,
é, cara. A Adriana e a rapaziada também gravou. Aí tem bastante coisa, mas sempre muito nesse segmento mais popular, né? Uhum. Das rádios mais populares, assim. Eu acho que dessa linha, como eu faço no meu trabalho, eu acho que eu guardei só pra mim.
É essa. Sua, né?
São
é
minhas.
As músicas que você sabe. Legal. Chamando o Edson aqui no papo. Edson, eu te apresentei aqui logo na abertura, gerente do Núcleo de Música do Itaú Cultural, que hoje o Itaú Cultural é um dos locais onde se abre espaço exatamente para essa música bacana de se ouvir, aquela que hoje em dia tá difícil a gente ouvir em algum lugar. E você gerencia tudo isso. Sei que você é escritor, é músico. Vocês definiram uma linha de trabalho? Vamos trabalhar com isso, com aquilo? Conta pra gente como é que funciona o núcleo de música do Itaú Cultural ali.
Tá bom. O Itaú Cultural, ele, o ano passado, completou 30 anos de existência, né? A gente atua em todas as áreas da cultura. Então, os núcleos, né? Você tem o núcleo de literatura, o audiovisual, artes cênicas, música, enfim, uma comunicação, etc. A instituição, ela é, a infraestrutura dela é formada pelos núcleos, né? Que se integram, a gente trabalha junto, às vezes um projeto específico de música, às vezes um projeto de música relacionado com artes cênicas ou cinema, etc. Então, como eu falei, o Itaú Cultural fez 30 anos no ano passado. Então, nesse tempo de existência, veio se consolidando um tipo de trabalho. No caso específico da música, a gente trabalha com todos os tipos de música, né? É importante dizer que, apesar da sede do Itaú Cultural ser em São Paulo, nós somos uma instituição que a gente atua nacionalmente, né? Através, por exemplo, do edital do Rumos, que acho que é o edital mais longevo da cultura brasileira hoje, né? Inclusive, o resultado da edição agora sai em maio, mais ou menos. A gente solta os novos resultados, os novos selecionados. Então, é uma atuação que ela é bastante diversificada, a gente não tem um tipo de atuação específica, e há 7 anos o Itaú Cultural também é o responsável pela gestão do Auditório Ibirapuera em São Paulo, né? Então, a minha atividade como gestor do núcleo de música, ela abrange também a coordenação do Auditório Ibirapuera, né? Então, nesse sentido, a gente atua com músicas do Brasil inteiro, com músicos do Brasil inteiro, né? Incentivando, estando ao lado, por exemplo, no Rumos agora, já para finalizar, 2 dos projetos selecionados, a gente lança agora, em maio, a biografia do Rafael Rabelo, que é um gênio do violão brasileiro, né? E também agora, outro projeto selecionado que sai agora, é o documentário do mestre Wilson das Neves, que também tem uma carreira e uma importância única para a música brasileira, né? Então, é com essa abrangência que a gente atua.
Legal, interessante. Você falou do Rumos aí, cada ano ele tem um tema, alguma coisa assim?
Na verdade, o edital do Rumos, quando ele é aberto para todas as áreas de expressão da cultura brasileira, né? Não precisa ser necessariamente específico de música, pode ser música relacionada com outras.
O tema não é preso.
Na verdade, a gente parte do princípio que a ideia que tem na cabeça das pessoas é o que está valendo. Então, nós somos surpreendidos, na verdade, com várias questões, proposições, projetos que a gente nem sabia que existia, né? E que está realmente na criatividade incessante e infinita do artista, do produtor brasileiro, né?
Interessante. Então, vamos até entrar no Pitaco Sons Brasil aqui. E é bem isso, a gente gosta de ser surpreendido também. A gente pede para todo convidado vir e indicar uma música pra gente tocar, exatamente, que não passa pela nossa curadoria. Exatamente pra gente ser surpreendido e conhecer coisa nova. Então eu vou convidar você, Edson. Nós temos um verbo aqui, maestro Hamilton Godoy criou um verbo pra nós, que é o verbo pitaquear. Oh, então eu vou convidar você pra pitaquear no Sons do Brasil.
Uma satisfação vou pitaquear aqui. Eu gostaria de pitaquear o Amaro Freitas, que é um pianista compositor pernambucano, jovem, acho que deve ter uns 26, 28 anos. Ele lançou recentemente um CD chamado Sangue Negro. A música que eu sugiro aqui pra gente ouvir é o Samba de César.
Maravilha, vamos ouvir e conhecer esse trabalho então, vindo lá de Recife. Pitaco do Edson Natália aqui, Amaro Freitas e o Samba de César. Vamos ouvir, a gente volta no segundo bloco. Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu era quase feliz, você quase atriz, disfarçou muito bem. Eu, a de inocente, fui réu. Que cena cruel. Você foi do chão ao céu. Tua arma predileta sempre foi a sedução. Pulei de galho em galho e fui cair na tua mão. E agora eu pago pra ver como isso acaba. Yeah, pra se envolver basta ficar só um segundo a te olhar. Mata a vontade e assim depois já virou saudade. Pra se envolver basta ficar só um segundo a te olhar. Mata a vontade e assim depois já virou saudade. Já virou a saudade. Oh, já virou a saudade. Eu bem que tentei, você eu nem sei. Quis fugir, desabilitar o querer. Faz uma mágica, assim mesmo sem lógica. Transforma esse caso em amor. Tua alma predileta sempre foi a sedução. Pulei de galho em galho e fui cair na tua mão. E agora eu pago pra ver como isso acaba. Yeah, pra se envolver basta ficar só um segundo a te olhar. Mata a vontade e assim depois virou saudade. Pra se envolver basta ficar só um segundo a te olhar. Mata a vontade e assim depois já virou saudade. La 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 la. Se envolver, basta ficar só um segundo a te olhar. Mata a vontade e assim depois já virou saudade. La 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 la.
Voltamos então agora no segundo bloco. Você ouviu aí música de Ricardo Antony, Virou Saudade? Fala pra gente dessa Virou Saudade.
É, pois é, uma música do lado romântico, né? Que sempre vai me acompanhar, não tem jeito. Né? Venho dessa escola romântica, dessa coisa de falar do amor, do cotidiano, uma coisa mais simplória até, né? O Sampa Crio mesmo tem isso. Às vezes as pessoas perguntam, o Sampa Crio ainda existe? Existe, cara. Estamos na ativa até hoje, vamos completar 31 anos desse ano de carreira. Gravamos recentemente um DVD em Salvador, em setembro do ano passado, mostrando o que a gente chama de clássicos da gente e tudo. E essa música Virou Saudade vem um pouco dessa escola romântica. Ela traz uma linguagem um pouco diferente, mas é dessa escola romântica. Você vê, o Brasil é um país miscigenado, assim, no sangue, mas isso acho que transpassou pra música de uma forma muito enraizada, né? Você vê o trabalho do Amaro, por exemplo, né? Um negro, pianista. É uma coisa, um contraste no Brasil, porque o piano no Brasil não é um instrumento popular, é uma coisa mais clássica e tudo. E ele vem com esse trabalho dele, assim, bonito, rebuscado. É o país realmente das boas surpresas, né? A gente tem muita, como o pessoal mesmo tem dito aí, ah, mas musicalmente o Brasil tá tocando muita porcaria, muita coisa sem conteúdo. Mas acho que tem públicos pra tudo e momentos pra tudo, principalmente.
A gente,
né?
No Sons do Brasil acha que toda música, todo movimento musical, movimento cultural, né?
Principalmente,
ele é legítimo. É. A partir do momento que você tem pessoas que gostam, que seguem e tal, você pode gostar ou não, mas isso é uma opinião particular sua.
Exatamente, né? Exatamente. E o lance é andar pra frente, como o Edson disse, né? Não tem que ficar muito olhando pra trás e dizer que era muito bom. A coisa, ela é boa, certo. De uma certa forma, mas tem muita opção, né? Caminha pra frente mesmo e cada um na sua.
Tá certo. Edson, e você começou tudo como músico no meio da coisa toda aí, né? Você teve uma banda, né?
É, eu tive, na década de 80, gravei dois LPs com um grupo instrumental. instrumental que se chamava Darana, né? Eram três violões e um violino. Depois, em 90, lancei meu primeiro disco solo, que foi inclusive o primeiro disco que o Edson Cordeiro fez uma gravação. Tinha também Tony Horta, o Suba, que foi um músico que ficou no Brasil e foi responsável por muitas coisas maravilhosas, né? Ele infelizmente faleceu cedo. E depois eu gravei mais cinco discos solos, muito espaçados entre si. A minha prioridade profissional nos últimos 18 anos é me dedicar a esse trabalho, do Edital Cultural. Então a minha produção ela é um pouco mais lenta, mas eu continuo exercitando assim para não perder a mão e também para não ficar louco. Né?
Ah, é. Quem tá no meio da música é músico e vem com isso, por mais que desenvolva outro tipo de trabalho, a música sempre caminha junto ali. Pode não ser oficialmente a linha de frente, mas sempre caminha junto.
Nunca, a música nunca sai de você.
Não é, total.
Ricardo, desse ano agora que passou, 2017, você ganhou um prêmio nos Estados Unidos, é isso que o seu trabalho?
É, pois é, né? É um site americano especializado em música que eles fazem meio que um radar aí, mundo afora, e a música acabou entrando pra concorrer, e ela ganhou em setembro do ano passado o prêmio de melhor álbum Funk Fusion, com o terceiro palco. Eu acho que todo prêmio, ele é bem-vindo, né? Qualquer indicação de um prêmio é bem-vindo.
Ser lembrado.
Ser lembrado já é um prêmio. Então, nesse universo de tantas músicas e ter ali a sua música ganhando um destaque, seja onde for, é bom. É um sinal de que a música realmente hoje em dia, principalmente com essas plataformas digitais, você vê o álbum, só saiu digitalmente. O tempo não fazer o álbum físico, porque hoje em dia você não se encontra quase loja física mais, né? As lojas físicas que é legal entrar são as que a gente gosta, aquela coisa dos sebos, dos discos, aquele gostinho que a gente tinha de comprar, que essa galerinha de hoje em dia já não tem mais. Hoje em dia elas baixam,
tudo baixo,
é um
tudo
clique,
download.
Tá tudo ali, não. Eu acho isso mágico, acho fantástico isso, mas elas não sabem o gosto que tem entrar dentro de uma loja de disco e sair com um disco debaixo do braço e esperar chegar em casa pra tocar o dia inteiro. É tudo um ritual, né? Ir até a loja, você comprar, você tirar do prato, guardar. Eu tenho discos guardados lá até hoje. Então, isso, essa geração não tem. Mas, de um outro lado, ela te possibilitou facilidades, né? Que antigamente não tinha. Quer dizer, você chega muito mais rápido, né, Edson?
É incrível, né, cara, você falar isso, que lentamente, claro que não vai ter jamais a dimensão que teve, né? Mas muita gente é procurando LP, né? A gente tem visto lançamentos de LPs clássicos que a gente ouvia no passado, mas a galera lançando LPs agora, assim, a moçada lançando, o Terno lançou LP. O Kiko Dinucci lançou LP, tem um monte de gente lançando LP, então é muito bacana isso, né? Eu concordo super com você.
É, alguns segmentos, inclusive, tem os DJs que gostam e preferem ainda tocar no vinil. Aí você acaba lançando para um público específico, mas, como o Edson falou, muito mais gente vem procurando hoje em dia resgatar um pouco essa coisa do vinil. Não que seja fundamental, essencial, mas porque é bom.
Vamos mandar mais um ao vivo?
Vamos fazer, então, Eclipse.
Eclipse,
bora então. Lá.
Bora, Ricardo Antony ao vivo aqui no Sons do Brasil, Eclipse.
Quer você queira ou não, chega e bagunça todo o coração. Aí você pode de mim, você pode ir, pode, pode de mim, como a lua sempre pode do sol. Precisamos de um eclipse pra nos unir. Só um amor pode ser capaz de parar o tempo. Pode de mim, como a lua sempre foge do sol. Precisamos de um eclipse pra nos unir. Só um amor pode ser capaz de parar o tempo pra eu te encontrar. Oh, 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 pra eu te encontrar. Oh, 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 oh. Você tem o poder de me convencer, entender quase tudo, tudo que eu ainda não sei. E você vem como aquela estrela no céu, me ilumina.
me fazendo acreditar. E o desejo acender e o amor, quer você queira ou não, chega e bagunça todo o coração. Aí você pode de mim, você pode, pode, pode de mim, como a lua sempre pode do sol. Precisamos de um eclipse pra nos unir. Só o amor pode ser capaz de parar o tempo. Foge de mim como a lua sempre foge do sol. Precisamos de um eclipse pra nos unir. Só o amor pode ser capaz de parar o tempo. Pra gente se encontrar. Oh, 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 pra eu te encontrar. Oh, 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 pra eu te encontrar. Oh, 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 oh.
Voltando então depois de Eclipse, dando sequência no papo aqui, Edson, além de músico, escritor também. Você tem livros lançados aí, não é?
É, eu organizo um livro que se chama Guia Brasileiro de Produção Cultural, que faço junto com a Cristina
Ligari. Que, inclusive,
Ligari.
Foi uma boa referência para mim, sou sincero em dizer.
Oh, muito obrigado.
E serviu como referência no lado produtor da coisa.
É um livro que tem já mais de 20 anos, né? A gente está na 8ª edição. Está gerando uma outra série de livros para compreender, aprofundar, pesquisar a respeito de toda a amplitude que forma a produção cultural brasileira, produção, direitos autorais, etc. Então, é um livro que vai nessa onda assim, de informar a respeito desses bastidores, essa infraestrutura para que a produção cultural possa circular, né? Escrevi dois livros infantis, né? A história do Incrível Peixe-Orelha, agora tá saindo Balila, Minhoca Bípede, e aí tem algumas coisas que eu tô desenvolvendo com mais lentidão, digamos assim, que é um livro a respeito de música que deve sair no ano que vem.
Lá do escritor.
Mente brilhante. É,
jornalista, é músico, escritor.
O Ricardo tá falando isso porque eu sou careca, então ele tá...
Não, é porque é ativo mesmo, é isso mesmo. Pô, para trabalhar.
Rapaz, mano, muito interessante. Uma outra coisa, você falou, Ricardo, lógico, estamos falando do seu trabalho solo, mas você tem o trabalho com o Sampa.
É, com o grupo, é. É. Sampa Crio.
Sampa Crio. O Sampa Crio é um grupo que, voltando aí, você falou, tem 31 anos.
31 vai completar esse ano.
No início, claro, a gente ouvia sempre Sampa Crio tocando ali, indo em programas e tal, mas assim como uma grande maioria do pessoal daquela época, continua caminhando, shows acontecendo, é música sendo criada.
Mas não tá na mídia sempre, né?
É, não tá na mídia sempre.
Chama televisão. Eu só às vezes acho que não tá na TV, não existe. Quase ou menos isso.
É exatamente isso que eu ia perguntar pra vocês. A vida continua.
Continua caminhando. Por incrível que pareça.
E aí, como você falou, muita gente pergunta, o Sampa Crio existe ainda?
É verdade, porque o pessoal associa muito com programa de televisão. Se você tá na televisão aparecendo sempre e tudo. Hoje até um pouco menos, porque hoje você tem a internet, então as pessoas hoje em dia procuram alguma coisa lá sua, elas vão encontrar. A internet não mente, né? Às vezes, antigamente, o pessoal fala, não, eu tô aí fazendo show. Você ia procurar, você não tinha como referência. Você tem, você vê que tá aí shows todo final de semana, você tem DVD recente, trabalho recente, você não precisa só da TV pra existir, né? E rádio, principalmente. O Sampa Crio toca muito em rádio ainda. Se não tá tocando aí na sua cidade, mas em alguma outra cidade sempre tá tocando. Então é muito isso. Quando você tem um trabalho que ele é independente, se você não tem uma gravadora por trás, empurrando a máquina toda em cima, é difícil. Você vê, hoje em dia, não por falta de talento, muito pelo contrário, essa menina é muito talentosa. Vamos citar um exemplo de um artista hoje no topo, a Anitta, por exemplo. A Anitta, ela lança um trabalho, se ela entrar no estúdio aqui e cantar Ciranda Cirandinha, amanhã vai ter 200 milhões de visualizações, porque ela tem, hoje em dia, ela já tem uma máquina em cima dela, trabalhando pelo talento dela e tudo mais. Então, você vai ouvir falar muito nela durante muito tempo. O grupos como a gente, por exemplo, fez muito sucesso na década de 90 e dá essa impressão de que não existe mais, porque não aparece tanto, por incrível que pareça, tem uma rede social muito ativa, é uma agenda também, graças a Deus, muito ativa, trabalha também do mesmo jeito. Só que não tem essa penetração que um artista que hoje tá na mídia todo tempo, os holofotes todos ali tem. Então hoje o pessoal é meio imediatista, você vê. O Edson mesmo trabalha com essa coisa do garimpo, né? Sempre vai ter injustiças, né, Edson? Porque as pessoas que se inscrevem lá são muito boas, mas tem muita gente também que se inscreve e não se inscreve, que também é muito boa, ele não aparece.
É. Né? É, e vocês circulam tanto, né? A gente tava conversando agora, eu acompanho também. Eu acho que no mesmo dia vocês fizeram Diadema e Paraisópolis,
por exemplo, você vê, a gente tá na ativa, são dois públicos,
dois extremos.
Públicos distintos. no Teatro Clara Nunes, em Diadema, para um público ali de mais idade, embora tinha muita molecada também. Era essa molecada que tava lá, podia estar também em qualquer balada com a gente curtindo o show também. E lá no Paraisópolis, que era dentro de uma comunidade, num baile lá dentro, e as pessoas lá também curtindo. Então eu acho isso gratificante. Se tem uma coisa gratificante na música, é você saber que ela chega nas pessoas, independente dos lugares e de classes sociais e de idade que elas têm. E eu acho que o papel de todo músico é esse. Putz, eu vou fazer um som, uma música que vai atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Sim. É mais ou menos isso. Então é gratificante.
O Edson, o Ricardo frisou essa coisa. Vários projetos vocês devem receber lá. E existe muito isso, quer dizer, você não consegue atender todo mundo, né? Vocês têm também algumas limitações em termos de atendimento. E muita gente fala, ah, não vou mandar lá, porque lá os caras só atendem quem eles querem. Na verdade, não é isso. Existe toda uma curadoria, existe todo um trabalho. E é aquele negócio, em algum momento alguém não vai conseguir entrar. Certo. É isso que acontece.
É, porque na verdade, assim, eu acho que no Brasil especificamente, em outros países também, mas no Brasil... Seguramente a gente tem, no caso do Itaú Cultural, a gente tem a sala Itaú Cultural, que são 240 lugares, né? Inclusive, convido todo mundo para ir ao Itaú Cultural na Avenida Paulista 149, gratuito, tem exposições, tem palestras, tem um monte de coisa, shows, e no Auditório Ibirapuera. Então são dois palcos para dar conta, de uma certa maneira, de uma diversidade, de uma quantidade de coisas bacanas e legais que existem, que é matematicamente impossível, né? A gente recebe muito mais coisas do que a quantidade de dias do ano comporta. E, na verdade, a curadoria de programação, por exemplo, ela não está baseada apenas, entre aspas, no que você recebe. Você instiga, você provoca, sim, você cria, né, junto com a equipe e tal. Agora, há um compromisso que a gente responde a todo mundo. Inclusive, por exemplo, me lembro, a gente estava conversando antes de começar o programa, você falou do Capela, né? O Capela tocou lá no Auditório Ibirapuera e no Itaú Cultural. Nunca tinha ouvido falar do Capela. Eu recebi um link e eu estava lá, eu e a equipe, pesquisando as coisas que a gente recebe. E a gente, olha só isso aqui, pô, o que que é? A gente nunca ouviu falar, etc, etc, faz uns 3 anos, né? A gente agendou na sala Itaú Cultural, depois inclusive agendamos também no Auditório Ibirapuera, e hoje o Capela é um, eu considero os meninos e a Júlia como amigos queridos, né? Então acho que essa questão acontece. Agora, por exemplo, só pra finalizar, no último edital do Rumos, a gente recebeu 12.600 inscrições.
É difícil.
Então
até
você não tem, você tem,
não
uma,
tem fôlego,
não,
né?
Tem, então tem uma quantidade, eu acho que isso também mantém o país vivo, uhum, né? Mas eu acho que a gente tem que, na medida do possível, diversificar também as possibilidades que os artistas possam se apresentar, circular, etc.
É mais ou menos, a gente sofre um pouco, o sofrimento não é um sofrimento doído, é um sofrimento gostoso aqui no Sons Brasil, porque a gente recebe música do Brasil inteiro e a gente tem limitações, né? Eu tenho um programa semanal que eu consigo trazer um artista ao vivo e eu, o Sons Brasil, consigo dar um pitaco pro programa, quer dizer, no ano eu atendo então 52, 104, consigo apresentar 104 artistas, e eu recebo por mês mais de 30, entendeu?
Pois é, por isso que eu acho que a internet, ela veio também ajudar muito nesse sentido, né? Divulgar, difundir, cada um ter seu espaço ali, por exemplo, um artista conhecido ou não, ele tá no mesmo espaço onde tá um Roberto Carlos da vida, onde tá uma Ivete, onde tá a própria Anitta, quer dizer, é só uma questão agora do pessoal saber onde chegar ali, mas tá lá, tem o seu canal, tem sua música, então acho que veio muito também pra democratizar um pouco essa coisa do espaço. Hoje você tem um espaço, agora você, como fazer pras pessoas se te encontrar ali, porque a internet também é um limbo, né? Uhum. Se você não souber ali como se destacar, você fica meio que escondido, mas tá lá.
Tá à disposição. Legal. Eu vou pedir licença pra vocês. Quem vai pitaquear no Sons Brasil agora somos nós mesmos, Sons do Brasil, tá legal? Estamos trazendo aqui uma banda de São Paulo chamada Banda Correria. Um trabalho muito legal. Eles fazem um rock assim, mas um rock muito bem elaborado. Estamos aqui com a música Faróis Vermelhos, que teve a produção da Janaína Lima, que era do Caleidoscópio, né? Banda Caleidoscópio. Um trabalho bastante interessante na época, junto com Hamilton Maia e o Marcel Ortiz. Vamos lá então, Banda Correria, Faróis Vermelhos, voltamos no terceiro bloco.
Quando o sol brilhou pra mim e a brisa beijou meu rosto, vi que não havia fim. Ter o meu gosto, jogo tudo pra cima, mas claro que eu fico embaixo. Eu ando solto na vida, pra ver onde é que eu me encaixo. Eu jogo tudo pra cima, mas claro que eu não fico embaixo. Eu ando solto na vida, pra ver onde é que eu me encaixo. Fatos e fotos, jornais e revistas, carros e motos, parados à vista. Fatos e fotos, jornais e revistas, carros e motos,
parados na pista e os loucos atravessando os faróis vermelhos e os loucos atravessando os faróis e os loucos atravessando os faróis vermelhos e os loucos atravessando os faróis.
Quando o sol brilhou pra mim e a brisa beijou o meu rosto, vi que não havia fim, nem tudo pode ter o meu gosto. Eu jogo tudo pra cima, mas claro que eu não fico embaixo. Eu ando solto na vida, pra ver onde é que eu me encaixo. Eu jogo tudo pra cima, mas claro que eu não fico embaixo. Eu ando solto na vida, pra ver onde é que eu me encaixo. Fatos e fotos, jornais e revistas, carros e motos, parados nas pistas. Fatos e fotos, jornais e revistas, carros e motos, parados nas pistas. E os loucos, atravessando os faróis vermelhos. E os loucos, atravessando os faróis. E os loucos, atravessando os faróis vermelhos. E os loucos, atravessando os faróis.
Quando o sol brilhou pra mim
e a brisa beijou o meu rosto,
vi que não havia fim,
nem tudo pode ter o meu gosto, yeah.
Jogo tudo pra cima,
mas claro que eu não fico embaixo.
Eu ando solto na vida,
pra ver onde é que eu me encaixo.
Eu jogo tudo pra cima,
mas claro que eu não fico embaixo.
Eu ando solto na vida,
pra ver onde é que eu me encaixo.
Fatos e fotos,
jornais e revistas,
carros e motos,
parados na pista.
Fatos e fotos,
jornais e revistas,
carros e motos,
parados na pista.
E os loucos, vermelhos, e os loucos,
atravessando os faróis.
Atravessando os faróis vermelhos e os loucos, atravessando os faróis
vermelhos.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sem ter que me entregar a ninguém, nem me conformar com pouco. Eu quero a paz de viver solto. Vai dizer que sou outro, sou não, outro não. Eu me cansei de ser seu avião. Não vou voar não, dessa vez. Pode quebrar, torcer, cair, descer com torcer de dor. Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vianda, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém. Seu muito pra mim é pouco. Eu quero a paz de viver solto. E vai dizer que sou outro, sou não, outro não. Eu me cansei de ser seu avião. Eu não vou voar não, desta vez. Capaz de viver solto. E vai dizer que sou outro, sou não, outro não. Eu me cansei de ser
seu avião. Eu não vou voar, não, desta vez. Eu não vou ser mais seu avião. Eu não vou ser. Eu não vou ser mais seu avião. Eu não vou ser. Ô marinheiro, marinheiro, ô quem te ensinou a nadar? Ô punho tumbo do navio, ô punho balanço do mar. Eu não sou marinheiro, eu não nasci no navio. Não me joga no mar, que eu não sei nadar. Eu não sou marinheiro, eu não nasci no navio. Não me joga no mar, que eu não sei nadar. E eu, oh, oh, oh. E eu, oh, oh, oh. E eu, oh, oh, oh.
Voltando então agora no nosso terceiro bloco, você acabou de ouvir Avião, grande clássico.
Desculpe a ousadia, né? Porque vamos falar a verdade, é um clássico da nossa música, é um artista que é um ícone, né? A gente tem que cuidar cada vez mais de artistas como ele, assim, que atravessou gerações fazendo grandes trabalhos, são reconhecidíssimos, não só no Brasil, fora também, e eles são muito cuidadosos com a obra deles, né? Eles não deixam você gravar assim, a esmo, eles pedem pra ouvir tudo, e a maior alegria minha, assim, desse disco foi saber que ele ouviu e gostou, aprovou e deixou gravar Avião. Depois o pessoal pode procurar na internet a versão original, né, do Avião pra ouvir, que é agraciado e lisonjeado, porque trata-se nada mais, nada menos que o Djavan, não é?
Então, tem uma particularidade, então, de você gravar essa música, quer dizer, pra você poder colocar ela, teve que passar pelo crivo dele.
Né, quer dizer, então imagina eu mandando um e-mail lá pra Luanda, que é a editora dele, sim, e recebendo em volta, ali, vai querer ouvir. Aí eu falo, vai estar fora, né? Já caiu, já era, um a menos. E não, ele ouviu, gostou, elogiou,
deu aval
pra poder gravar. Fiquei muito feliz porque trata-se, como falei, de Djavan, nada mais, nada menos.
E é como você falou, na verdade, você deu um pouco a sua cara no trabalho aí, mas mantendo a obra.
É, porque tem, eu acho que um pouco a geração, né, Edson? É bom às vezes resgatar algumas coisas assim pra essa geração ouvir, né, um pouco o que foi, o que rolou, ou até o lado B de alguns artistas, né? Tem muita coisa boa que foi escondida lá.
Total.
E que podiam ser músicas top hoje, assim. Então é legal às vezes resgatar um pouco alguma coisa assim da época, ou de coisas mais antigas. No show, por exemplo, eu passo Gostoso Veneno, da Alcione, por exemplo, e tem uma molecada no show. Esse amor me envenena. Pô, esse pessoal não ouviu isso, meus pais com certeza, mas fica aquele groove, aquela coisa, o pessoal depois até vai procurar, vai ouvir, então acho que fundir um pouco
o pouco
sagrado
história,
com o convencional é bacana.
Aliás, falar em groove, esse baixista é sensacional, hein?
Moisés é
sensacional,
é bom.
Parabéns,
ele é
Moisés.
Bom. Ele é bom, danadinho ele. Nossa, tem uma molecada muito boa, você sabe, você que é músico, instrumentista, você sabe disso, né? A molecada começa a tocar ali na garagem, em casa, não mudou muito isso, né? Vem de casa, vem dali do dia a dia mesmo, pros palcos.
Edson, e lá no Itaú você falou do projeto Rumos. O Rumos é um projeto que sempre tá acontecendo, a cada 2 anos ele tá na ativa aí pra ser realizado. Na verdade, deve ser 1 ano pra se fazer curadoria, se produzir, e o outro pra realizar,
é
isso?
É, a gente tem as inscrições, né? Aí os projetos são selecionados, a gente costuma dizer que a gente casa com os selecionados, as selecionadas, né? Porque a gente acompanha. Os projetos são desenvolvidos em parceria, com o nosso acompanhamento, participação também e tal. E cada projeto, na medida que ele vai se desenvolvendo, também a gente vai aprimorando o próprio edital e a cada 2 anos ele é lançado.
Fora o Rumos, vocês têm outros editais, outros projetos assim, ou isso é uma coisa que vai surgindo conforme vai...
Não, edital, é o Rumos é o edital da instituição, né? Agora, assim, a gente tem uma quantidade de projetos muito grande, né? Por exemplo, é a maior enciclopédia virtual da América Latina e do Itaú Cultural, né? Pode acessar o site, inclusive, é sensacional, tem todas as áreas da cultura ali, né, no itaucultural.org.br. Temos o projeto Ocupação, por exemplo, que é uma série de ocupações, como a gente fala, em que a gente aborda e mergulha no processo criativo de artistas intelectuais brasileiros, né? Fizemos recentemente, no caso da música, por exemplo, um mergulho profundo, isso ficou aberto ao público por cerca de 60 dias na vida da Inezita Barroso, né? Uma quantidade absurda de documentos, de como ela se relacionava, como foi a trajetória história dela, etc, né? E, por exemplo, agora em setembro a gente vai abrir a ocupação Ilê Aiê e daqui a pouco tem a ocupação Antônio Cândido. Então, hoje, tá lá, todo mundo tá convidado, ocupação Angel Viana. Então, dança, música, cinema, etc, né? Então, tem uma quantidade bastante significativa de projetos, né? E todo mundo pode acessar no italcultural.org.br para saber a agenda, etc, inclusive do que acontece no Auditório Ibirapuera. Ou, convidadíssimos, convidadíssimas, Avenida Paulista 149, 100% gratuita, é só chegar. Só não abre nas segundas-feiras.
Legal. E esses projetos, muitos surgem mesmo ali dentro dos núcleos de vocês, e vocês recebem alguns de fora também para isso ou não?
Na verdade, assim, a dinâmica, eu acho que da produção cultural e de uma instituição que já com 30 anos, etc., é aquela máxima que também é de uma certa maneira um lugar comum, você não faz nada sozinho, né? Então, conhecendo e articulando e com várias pessoas do mundo cultural, por exemplo, evidentemente quando a gente vai fazer a ocupação Ilê Aiê, não é algo que a gente possa e nem deva fazer sozinho, né? Há um profundo... uma profunda conexão com eles neste momento, para a gente mergulhar juntos na pesquisa, etc, etc, né? E assim cada um dos projetos é feito, sempre trazendo pessoas, artistas, intelectuais, pensadores, para deixar ele mais vigoroso, esse caldo da cultura brasileira, para que a gente prossiga refletindo sobre o país através da arte, né?
É maravilha. Ricardo, só falta você pitaquear aqui, cara.
Vamos dar um pitaco?
Vamos pitaquear?
Pô, vamos lá, um pitaco assim de mais um jovem talento da nossa música, que ele é multi-instrumentista, ele não toca... Eu conheci ele tocando baixo, depois eu vi que ele tocava cavaco, violão, piano, ele faz um trabalho de jazz também muito bom, assim, e ele tem o trabalho dele também autoral, que é o André Alcântara. Então, meu pitaco aí vai pro pessoal conhecer um pouco o trabalho desse menino, que ele é muito bom. E a música Era Uma Vez, né?
Vambora. Conhecer esse trabalho, então. André Alcântara, Era Uma Vez, pitaco do Ricardo Anthony, aqui nos Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouco.
Thank you. desejo. Ser amigo tem seu beijo. Talvez sejamos só amigos, sim. Jogados juntos com lápis de cor. Você confunde as vertentes do amor. Mistura água, fogo, céu e terra. Tudo isso e muito mais. Essa mistura é o que te faz mulher. Você é feita de talento e inspiração. Pura beleza já nasceu com um grande dom. De ser menina com redes era um som. Mas todo isso imaginário, como conto eu vou dizer era uma vez. O príncipe é a princesa, eu e você. Castelo pronto, imagina o que vai ser. Mas isso só não parte da imaginação. Que sempre vamos ser uma vez. O príncipe é a princesa, eu e você. Castelo pronto, imagino que vai ser. Mas isso só não parte da imaginação.
Depois então do pitaco de Ricardo Antoni, Dré Alcântara e a música Era Uma Vez, estamos chegando ao final do nosso programa. O papo tá gostoso, mas temos as nossas limitações de tempo. Quero agradecer imensamente Edson Natali ter aceito esse convite, ter vindo aqui. Eu sei que tem muito mais coisa pra gente falar do Itaú Cultural. É, como eu falei no início do programa, é um polo de produção cultural bastante grande, assim, que a gente respeita muito aqui no Brasil. Grato mesmo por você estar com a gente hoje, agora, no nosso dia do nosso terceiro aniversário, escrevendo o nosso capítulo 157 da história aqui. Só tenho a agradecer.
Ó, eu que agradeço. Sinceramente, eu sou fã do programa. Muito obrigado. Acho que é uma honra estar aqui justamente, né, no aniversário. Me sinto realmente lisonjeado. Falo em nome da instituição também. Acho que é uma honra para o Itaú Cultural estar aqui através da minha pessoa e poder falar um pouco a respeito do que a gente faz num programa tão bacana, né? Agradecer também ao Estúdio Arte SP, que nos recebeu maravilhosamente aqui. Ricardão, opa, meu brother. Muito obrigado, e eu mesmo já tô convidando todo mundo para ir no próximo show do Sampa Criba aqui, porque vou estar lá. A hora que vocês verem uma cabeça brilhante, porque careca sou eu.
Muito bem, será bem recebido.
Legal, legal. Edson, pra galera então quiser conhecer os projetos, tá rolando, agendas, até de repente saber como é que faz para apresentar um projeto, manda nota pra galera aí.
itaucultural.org.br, é só chegar, estamos lá à disposição, ou Avenida Paulista 149, gratuito, só não abre segunda-feira, vocês vão ser recebidos com o maior carinho e respeito, e certamente quem for vai voltar, e quem já foi, por favor, não deixe de ir.
Legal, bacana então, muito obrigado Edson Natali com a gente aqui, e meu brother Ricardo Antoni.
Valeu, Serginho, parabéns.
Já é parceiro dos Sons do Brasil.
Fizemos alguns eventos juntos, né? Precisa colocar os Sons do Brasil na rua de novo, o pessoal precisa ouvir música boa. Entre os artistas a gente já sabe, né? É uma disputa enorme pra vir aqui no seu programa, porque é um programa de não só uma questão de bom gosto e tocar coisas legais, mas poder falar sobre música, né? Poder trocar ideias e com pessoas tão profundas assim no assunto e saber que chega e muita gente também que está interessada em saber. Então, ir pra rua, colocar o show na rua é legal. O pessoal curtiu, tantos artistas que passam por aqui, o Sons do Brasil tem que estar na rua.
Estamos em busca.
Estou com essa bandeira aí. Parabéns pelo programa, pelo espaço. Você que é um cara da música, um sonhador já há muito tempo da música e vem realizando aí seus projetos, seus sonhos. E com muito caráter, né? Um cara que realmente sensacional, gente boa demais, não é à toa. Então, só boa sorte para você sempre.
É isso, a gente que agradece você estar junto com a gente, assim como o Edson, comemorando aqui o nosso terceiro ano, né? Pra galera conhecer, ter um pouco de contato, saber tudo que tá acontecendo com o Ricardo Antoni ali, manda a nota pra
galera.
Como
eu falei, o lance básico é a internet mesmo hoje em dia, né? Só ir lá, dar uma busca sempre lá no Google da vida, lá, Ricardo Antoni, vai entrar nas redes sociais, vai saber onde tá tendo show, a gente tá sempre divulgando, divulgo os meus shows, divulgo os shows do grupo também, do Sampa Crio, e isso é que é importante.
Maravilha. Lembrando que Ricardo Antoni, o Antoni é...
T-H-O-N-Y.
Isso, beleza.
Isso aí, né? Muito obrigado, Sérgio.
Fica fácil pra galera localizar ali. Quero agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil aqui, né, no comando da nave, Dudu Marques, do Estúdio Arte SP, sempre segurando a onda aqui enquanto a gente tá trocando essa ideia. Lembrando que nós temos o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH. desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Se você quiser entrar em contato com os Sons do Brasil, só anotar aí sonsdobrasil@terra.com.br, nosso e-mail, nas redes sociais, facebook.com/projetosonsdobrasil, lá no Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página do Mixcloud, onde nós estamos disponibilizando todos os programas que nós já fizemos desde o primeiro até agora, mixcloud.com/sonsdobrasil. É só entrar lá e você ter acesso a todo esse conteúdo que a gente disponibiliza para vocês. Tá legal? Ricardo Antony, temos uma tradição nos Sons do Brasil e hoje, dia de aniversário, não é diferente em encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado. Maravilha. Porém não mais ao vivo, e sim aquela música do CD gravada, preparadinha,
bora
bonita.
Bora lá, estourar essa champanhe aí, então, e vida longa aos Sons do Brasil, ao som de Armadilha, uma música que funde um pouco essa coisa do groove com o nosso samba, então Armadilha.
Vamos nessa então, agradecendo a sua sintonia, a sua audiência, todo domingo com a gente, 3 anos no ar, esperamos estar aqui, como o Ricardo falou, 3 décadas a mais à frente aí, podendo desfrutar com vocês e passar para vocês todo esse conteúdo que o Sons do Brasil sempre recebe aqui, proporcionando para vocês bastante informação, tá ok? Vamos então, Ricardo Antony, Armadilha, encerrando o programa de hoje. Um abraço e viva os Sons do Brasil! Até domingo que vem!
Pegou.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.